Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje temos connosco Daniela Gomes, ela que estudou Economia na Universidade do Minho, passou por Londres e chegou à Itália em 2018, país onde ainda se mantém, vive em Bolonha e é até lá que vamos agora ao encontro da Daniela. Daniela, seja muito bem-vinda à Rádio Universitária do Minho, obrigada por aceitar o nosso convite para estar neste programa. E eu começo por lhe perguntar, como é que foi o seu percurso até chegar à Itália? E o seu percurso académico e profissional?
Eu terminei o curso na Universidade de Minho em 2004, salvo erro, e entretanto comecei a trabalhar em Braga. Candidatei-me ao Novo Contacto, entretanto fui para Lisboa trabalhar à procura de novas experiências e candidatei-me ao Novo Contacto. Enquanto era delegada de informação médica, nada a ver com o curso de economia, e eu tinha limitado da minha cabeça que eu iria ter essa profissão no máximo durante um ano, porque eu não gosto muito de vendas. Resumindo, entrei no Inovo Contacto, o país selecionado para mim foi a Áustria. Mas acabou por não acontecer e pelo Inovo Contacto fui para Londres, para o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento. Estive lá 8 meses, mas honestamente a experiência foi fantástica, abriu-me completamente os horizontes, mas entretanto aquele clima, aquela falta de sol mexeu imenso comigo e voltei para Portugal. Em Portugal, regressei a Lisboa e comecei na função que eu tenho atual, que é consultora SAP, que também não tem assim muito a ver com economia. Foi uma experiência ainda a qual me adaptei lindamente. Sempre trabalhei em Portugal e em 2017, não, 2017 tive a primeira experiência no mundo SAP no exterior, para Angola. Entretanto, já tinha 2 filhos e Angola eram períodos curtos no exterior, mas começava a pesar demasiado. Eu começava a ficar ansiosa porque se acontecesse alguma coisa aos meus filhos, eu não conseguiria estar rapidamente perto deles. Surgiu uma oportunidade de trabalhar no estrangeiro, com a mesma função, para uma empresa que está da Alemanha e que fazia projetos apenas na Europa. O que eu pensei foi que rapidamente, dentro da Europa, eu rapidamente me colocaria em Portugal. Entrei nessa empresa em 2018 e o meu primeiro projeto que me colocaram foi em Itália, entre Milão e Florença. Entretanto, teria de viajar todas as semanas e estava tudo e correu tudo muito bem, até à pandemia. Entretanto, conheci o meu atual marido numa das viagens que eu tive que ir apanhar o voo para o Porto, em Bolonha. E pronto, e aí foi o que me levou a residir em Bolonha é exatamente o facto de o meu marido, apesar de português e também ter tirado o curso na Universidade de Minho, estar a morar em Bolonha e a trabalhar em Bolonha.
Olha, Daniela, mas sempre planeou ter uma carreira internacional?
Nunca. Aliás, no início pensei nisso e entretanto com o tempo fui-me habituando a estar por Portugal. Em Lisboa já estava deslocada de Braga. Entretanto, com os filhos, achei melhor regressar a Braga e a partir daí eu disse: não, não vou viajar em trabalho. Mas na área que eu estou é muito comum termos que viajar. E a verdade é que é completamente diferente a experiência internacional do que nós temos cá em Portugal. Mas completamente.
E neste momento, como é que tem sido a sua vida em Itália? Quais, por exemplo, quais são as suas funções?
Eu estou, neste momento, eu estou com um projeto, eu nunca, eu tive um projeto em Itália, lá está, no qual eu conheci o meu marido, de 2018 até a pandemia, que 2020. Depois fui para a Alemanha, agora estou na Holanda, eu não estou sempre no mesmo sítio, ok? A minha residência, efetivamente, é Bolonha, mas eu estou sempre
De mala pronta.
de mala pronta, é verdade.
Mas em termos práticos, qual é a sua atividade profissional?
Eu sou, neste momento, test manager e está tudo relacionado com a informática, com ERP, que é um software para grandes empresas, o SAP.
Ok. E sente que, apesar de a área não estar diretamente ligada àquilo que estudou na Universidade de Minho, sente que a passagem por esta universidade acabou por ir fazendo a diferença no seu percurso?
Claro que sim, atenção, eu não dentro da SAP tem várias áreas e a minha área é financeira. Ou
Ok.
seja, se eu
Então,
não tivesse a base, não conseguia.
há de alguma forma aqui uma ligação
Tem, claro que sim.
ao curso.
E é evidente que eu consigo, com o curso que eu tenho, ter esta nova função de Test Manager e de Project Manager, consigo ter uma visão completamente diferente de um funcionamento global e não limitada à área financeira. Okay? Sempre mais virada à parte financeira, mas ajuda-me imenso.
Ainda que agora viaje muito, como dizia, alguma vez imaginou que a sua vida passaria por Itália?
Itália, não. Não. Nem pensar. Olhando para trás, é que não mesmo. Não, não era um país que eu dissesse, ah, quero, não. Não, aliás, porque eu sou muito portuguesa, eu gosto muito de Portugal.
Sim.
E se me dissessem sequer que eu ia morar fora, eu diria que as pessoas eram completamente malucas.
Já falaremos desse período de integração, mas voltando aos tempos de estudante da Universidade de Minho, que memórias é que guarda da Daniela, estudante?
Ora bem, eu já trabalhava com o meu pai quando estava na Universidade de Minho. Ou seja, era muito aulas, tinha os meus colegas. É evidente que me lembro do enterro da gata, não é? Porque era, digamos que era uma semana de divertimento puro, sem grandes responsabilidades. E para além disso, eu também na Universidade do Minho, eu trabalhei na Escola de Economia e Gestão, no núcleo de estudos que se chamava NES, acho que já não existe. Ou seja, foi muito mais ligada a trabalho e estudos do que propriamente a divertimento. Por isso, o Enterro da Gata para mim era aquela semaninha que era minha.
E quase posso antecipar que, se tiver que escolher uma música que a faça lembrar os tempos da Universidade de Minho, essa música vai ter uma ligação ao Enterro da Gata.
Claro, claro
Música
que
que
sim.
escolhe.
É o Macarena, porque é coreografia e durante o cortejo, não é? Acabávamos sempre por a usar vários anos seguidos.
Me, turn with me, and if you could, I'd take you home with me.
Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I...
Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine.
Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
Hoje estamos à conversa com Daniela Gomes, ela que é uma antiga aluna de Economia da Universidade do Minho e agora está a viver em Itália, se bem que sempre muito viajada. Daniela, como é que foi o primeiro encontro com a Itália?
A primeira cidade onde aterrei foi Milão. E honestamente aquilo era completamente diferente da minha expectativa, porque eu estava à espera de muita história e Milão não é de todo uma cidade nem sequer das minhas preferidas em Itália. Mas a sensação quando aterrei foi completamente, senti-me muito, muito pequenina, muito. Era um mundo novo que estava a abrir, não é?
Exatamente, mas sempre se sentiu bem integrada?
Honestamente, em Itália, eu aqui vou ter que ser um bocadinho mazinha. Nós somos muito acolhedores. Eles não são tão acolhedores. Itália não é tão acolhedora. Eu tenho o hábito de dizer bom dia a toda a gente e lá é uma coisa que não acontece de todo. E estava lá para trabalhar, não é? E os primeiros contactos foram de trabalho e demonstrar que a minha competência foi difícil.
Qual foi a
Foi
maior
muito
e
difícil.
foi essa a maior dificuldade?
Ah, e a língua, até hoje eu não consigo falar italiano. Eu consigo percebê-los, mas eu não consigo falar. Eu percebo-os lindamente.
Sim, mas
Mas.
depois falar é mais difícil.
É, por isso todas as minhas comunicações, lá está, os projetos também são em inglês, o que não ajuda, não é? E o italiano, uma pessoa passa horas e horas no trabalho, tem pouco contacto cá fora,
Pois,
basicamente.
com os locais, não é?
Exato, muito pouco contacto. Entretanto, a minha segunda cidade, e essa sim, porque o projeto era em dois sítios, era em Milão e Florença. Florença é uma cidade fantástica, em que que nós sentimos a cultura, e verdadeiramente linda, na minha opinião.
Quais foram as diferenças culturais que identificou logo que aterrou em Itália?
As diferenças culturais, nós somos muito diferentes, mas hoje deixe-me ver se eu consigo. Honestamente, o primeiro impacto até nem achei muito. Que era muito, muito diferente. O primeiro contacto
Não fez
não
sobressair
se nota.
essas diferenças, não é?
Não.
Pois o trato. É que acaba por ser um bocadinho diferente.
Exatamente.
E Daniela, como é que é um dia seu? Já percebemos que é muito viajada, que a sua profissão assim o exige, mas como é que é a sua rotina?
A minha rotina. Ora bem, vamos falar uma semana em que eu viajo. Apanho o primeiro voo da manhã, ou seja, normalmente é às 6 da manhã. Atualmente vou para Amsterdão, apanho o comboio para o cliente. E é o dia inteiro no escritório, basicamente. Não dá, sem tempo, o almoço é 15 minutos em Amsterdão, que isso para mim, mesmo em Itália, não é normal. Ninguém come em 15 minutos, nós somos. Pessoas e povos que precisam de tempo a comer. E então eles comem uma sandes, uma salada e é muito complicado. E depois é evidente, estando fora, nós nunca saímos no fim do expediente. Alargamos sempre o mais que podemos. Em Amsterdão, neste momento, posso lhe dizer que se não sairmos até às 7:30 da noite, ficamos presos no escritório, porque eles fecham, trancam tudo. A partir daí, hotel, a minha vida é em hotéis, e hotel, acabo por ir já estar com os meus colegas, ou seja, o foco é trabalho, sempre. E regressamos a casa à quinta-feira, no último voo do dia.
Mas essas viagens acontecem todas as semanas?
Pré-Covid, sim. Hoje em dia. Depende de projeto para projeto, mas as empresas já conseguiram perceber que não é necessário nos terem lá todas as semanas. Neste projeto, por exemplo, é de 15 em 15 dias, semana sim, semana não.
E a semana em que fica em Bolonha, em que fica, aliás, em que fica em Itália, é muito diferente a dinâmica?
É bastante diferente. Primeiro, estamos em casa, o conforto é outro e acabo por conseguir almoçar em condições.
E com tempo, não é?
E com tempo, eu chego a ter que bloquear a hora para o meu almoço. Como eles não andam, não trabalham, aliás, trabalham sempre. Esquecem-se que as outras pessoas também têm que ter tempo para almoçar. Agora, ao fim do dia é diferente. Já consigo ir ao ginásio, já consigo ter outra qualidade que não tenho numa vida de hotel.
Quando se está longe, do que é que se sente mais saudades?
Eu sinto muita falta dos meus filhos, é evidente, quando não estão comigo e da comida.
E do sol. O sol e a comida são
O
as
sol e a
respostas
comida,
típicas a esta pergunta no Alumni pelo Mundo.
mas é verdade, nós não temos sol como cá,
Sim,
não temos
sim.
nem comida.
É, são dois aspectos portugueses sempre muito, muito, muito evidenciados. Então, quando estamos a falar de países mais sombrios, mais do norte da Europa, é evidente essa resposta. E acho que se calhar só conseguimos dar valor a essas pequeninas coisas quando estamos mesmo longe, não é?
Exato. Mas é que é mesmo. Em relação ao sol, o meu primeiro. Esse foi o meu primeiro sentimento quando estive em Londres, 8 meses. E foi: não, isto não é para mim, eu preciso do meu sol. Pronto, agora a comida, cada vez dou mais importância na nossa comida portuguesa, a nossa gastronomia, cada dia mais.
E em sentido inverso, Daniel, o que é que mais gosta na Itália?
A história? Gosto muito da história. E gosto das cidadezinhas pequeninas. E também se come muito bem em Itália, no norte principalmente, come-se muito bem. Em Bolonha, aconselho vivamente, porque a gastronomia é ótima.
Olha, eu sugiro que façamos novamente uma pausa na nossa conversa, mas desta vez para ouvirmos um tema ligado à Itália ou à Bolonha, que é a cidade onde vive. Que música é que escolhe?
Eu acho que vou para. É uma coisa que onde eu vou bastante com o meu marido e que me faz lembrar, que é o Caro Amico Ti Scrivo, do Lucio Dalla, que é maioritariamente no final dos jogos de futebol do Bolonha.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà 3 volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno un ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico. Ecco le sono contento di essere qui.
tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.
Depois da música, voltamos à conversa com a Daniela Gomes. Daniela, falávamos há bocadinho dos sítios bonitos que a Itália tem por descobrir e também da gastronomia do norte do país que evidenciou. Se tivermos que traçar aqui um roteiro turístico que englobe sítios para visitar e para comer, o que é que aconselharia?
Sem dúvida, isto é uma opinião muito, muito pessoal. Florença, Bolonha, sem dúvida. Roma. E numa outra perspectiva, Nápoles. Estes seriam os meus. Existem outras cidades, Cinque Terre, que eu também gosto muito, e outras cidades pequeninas, mas são inúmeras.
E ao, nível são da, ao nível da gastronomia, pizza, la pasta.
A pasta. Pasta. E enchidos na zona de Bolonha. São fantásticos.
São assim as coisas que mais se realçam da cultura gastronómica de Itália?
Sim, sem dúvida.
Daniela, já estamos perto do final da nossa conversa, mas eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos em jeito de balanço de toda esta sua experiência internacional. Alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar tentar a sua sorte fora do nosso país.
Nós somos. Talvez eu não sinta tanto, não senti tanta diferença porque eu comecei a ir aos bocadinhos para fora e nós não podemos esperar encontrar Portugal fora de Portugal. Querendo isto dizer que nós temos que ir com uma mente um bocadinho aberta em que os costumes são diferentes e que nós vamos ter que adaptar a eles e não o contrário. Não são eles que se vão adaptar a nós. Mas isto nós temos um mundo inteiro lá fora e aconselho a toda a gente a ter uma experiência lá fora. Toda a gente. Faz muito bem. Nós crescemos enquanto pessoas e isso faz bem a qualquer pessoa, sem dúvida. Muito bem. E podemos trazer de lá de fora outras perspectivas, que também ajuda Portugal, sem dúvida.
E está nos seus planos um dia regressar definitivamente a Portugal?
A 100%? Não. Já não me vejo a estar em Portugal a 100%. A residir, sim, mas sempre com viagens pelo meio. Já não sou pessoa para estar quieta muito tempo no mesmo sítio.
Muito bem, Daniela, muito obrigada pela conversa.
Obrigada.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Quanto homem já sabe, voltamos a ter a viagem marcada na próxima semana. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.